não daria um lugar a uma injeção de capital. É a própria Comissão de Acompanhamento que escreve, e o doutor já referiu aqui hoje, que as perdas nas vendas de ativos não CCA contam igualmente, em última análise, como quaisquer outras perdas do banco no seu todo. O que quer dizer que, tendo perdas acumuladas do CCA, quando a comissão entrou em funções, o mecanismo já tinha gerado 1.800 milhões de perdas, ficaram acumuladas à espera de serem utilizadas, havendo prejuízos para chamar. E uma vez que todas as decisões contam para registar prejuízos, que garantia é que nós temos que não houve decisões de gestão tomadas para empolar os prejuízos fora da carteira CCA para poder utilizar o máximo possível dessa mesma garantia?
Claro. Essa é a questão que discutimos há pouco, não é? Porque, de facto, o impacto que tem nas chamadas de capital do Fundo de Resolução resultam, ou melhor, as chamadas de capital do Fundo de Resolução resultam de duas coisas. Resultam do efeito direto nos resultados por via das perdas registadas nos ativos, nas transações de ativos dentro do perímetro do CCA, mas por efeito das necessidades regulatórias de capital, também resultam de todos os atos de gestão do banco. Porque, de facto, como o banco tem isto, enfim, segue isto e portanto, percebe o que eu estou a dizer, em termos contabilísticos, portanto, quando o Core Equity Tier 1, portanto, o CET 1 e o Tier 1 estão limitados a um valor mínimo que o banco tem que cumprir, se o banco não cumpre esse valor mínimo, então é um passo para a sua dissolução. E é por isso que o Fundo de Resolução entra com esse capital. O que é que isto significa? Significa que todos os atos de gestão do banco têm impacto no seu bottom line, no seu resultado. É verdade. E esse resultado, de alguma forma, vai impactar nas chamadas que o Fundo de Resolução tem que fazer ao banco. Agora, a responsabilidade da Comissão de Acompanhamento é fazer a monitorização, o acompanhamento dos ativos CCA, das transações que impendem sobre ativos CCA, dar um parecer sobre essas transações. Esse é o que está escrito, o papel da Comissão de Acompanhamento. A Comissão de Acompanhamento foi mais além. E porquê? Porque também nos estatutos dava-se a possibilidade à Comissão de Acompanhamento assistir às reuniões do Conselho Geral de Supervisão. Enfim, em termos de governance, isto não falámos há pouco, o novo banco tem um sistema chamado dualista, em que o Conselho de Administração é composto por dois órgãos. Uma comissão executiva, que tem um presidente, o presidente do Conselho de Administração Executivo, ou o presidente executivo do Conselho de Administração, e depois tem um outro órgão, que é o Conselho Geral e de Supervisão. Isto é muito diferente do modelo habitual em Portugal, que é o chamado modelo monista. No modelo monista, há um Conselho de Administração com elementos executivos e não executivos, em que, por regras de boa governance, o número de executivos tem que ser maior que o número de executivos, por questões de controle e acompanhamento, precisamente. E depois há a questão dos independentes dentro dos não executivos, isso é uma outra aritmética, mas todos fazem parte do mesmo Conselho de Administração. Enquanto novo banco, temos um sistema que é muito usual na Alemanha, na Áustria, nos países nórdicos e fica por aí, ainda na Holanda, em que temos um Conselho Geral de Supervisão, um Supervisory Board, e um Conselho Executivo, um Managing Board. Portanto, Managing Board, ou Executive Board, Supervisory Board. E isto tudo é o Conselho de Administração. Como é que se resolve esta questão? Isto tem implicações para o que eu estou a dizer. Enquanto na Comissão Executiva, obviamente, todos os membros são executivos, no Conselho Geral e de Supervisão, todos os membros são não executivos, todos. O Sr. Byron Haynes, que é o Chairman, é não executivo, assim como todos os outros. E, portanto, é um sistema de governance diferente. A Comissão de Acompanhamento assistia às reuniões da Comissão do Conselho Geral e de Supervisão, não do Conselho Executivo. E, portanto, nós, íamos acompanhando, mas não tínhamos visibilidade sobre o processo de discussão em sede de comissão executiva, ou melhor, neste caso, de Conselho de Administração Executivo. E só determinadas matérias é que sobem à decisão do Conselho Geral e Supervisão. E era nessa que nós participávamos. E foi útil, foi útil. Diz-se que nós podíamos participar, tínhamos direito a participar, diz-se que tínhamos direito a opinar, mas também se dizia que não tínhamos direito a votar. E era assim, nós assistíamos, como eu disse há pouco, não sei se já estava na sala, que a própria Comissão, a DG, portanto, aquela task force exatamente, JST, que acompanha, muitas das vezes também participava nessas reuniões, ouvia e não falava, nós falávamos, ia dar diferença, por acaso era curioso, eles estavam lá, ouviam, tiravam notas, nunca lhes ouvia a voz, nós participávamos, nós dávamos uma opinião, e o objetivo era esse, era partilhar também a nossa experiência e de alguma forma também a cautelar os interesses que estávamos ali a defender.
A Comissão de Acompanhamento não era um órgão de discussão e ajuda à boa tomada de decisão do novo banco, tinha funções de fiscalização do novo banco, contratualmente muito diminuídas, e essa é uma responsabilidade que pertence e deve ser atribuída a quem assinou o contrato. É muito claro que a Comissão de Acompanhamento não estava e não fiscalizava a Comissão Executiva, e também sabemos onde é que as decisões de gestão são tomadas, é na Comissão Executiva, e se não quiserem ser levadas a Conselho de Supervisão, não são levadas a Conselho de Supervisão. Eu digo isto porque há um exemplo dado na auditoria de Deloitte, que é o exemplo da compra de uma dívida pública de um qualquer país que tinha uma notação de risco mais arriscada ou menos segura e que por isso pesava no capital. Uma decisão de gestão destas, pesa no capital e, portanto, favorece a injeção de fundos do Fundo de Resolução, não passa pela Comissão de Acompanhamento.
Claro. Não passa, não?
E, da mesma forma, parece que houve uma reflexão, pelo menos que eu tenha assistido e da leitura dos relatórios, uma reflexão sobre a capacidade e poder do próprio Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento para travar as vendas em carteira. Se me recordo deste relatório de 2018 e 2019, há uma reflexão que diz, bom, nós podemos travar as vendas em carteira dos ativos CCA, mas da mesma forma o novo banco pode vender ativos não CCA e realizar perdas e ir buscar, ou por um lado ou por outro, os prejuízos já estavam verificados.
Capital, é verdade.
E, portanto, neste sentido, o poder da Comissão de Acompanhamento e do Fundo de Resolução para... Não digo fiscalizar o CCA, já lá iremos, mas para fiscalizar as decisões que dão aso à chamada de capital, era limitado.
Era limitado, mas não era completamente omisso, Sra. Deputada. Porquê? Porque nós tivemos acesso, por parte do banco, aos órgãos de decisão em que se dirimiam estas questões, concretamente as reuniões do Conselho Financeiro e de Crédito e o Conselho de Imparidades Alargadas, ou Comissão. Portanto, há dois órgãos do banco, composto por administradores de pelouro e executivos, portanto, e por diretores, que tomam decisões em matérias de crédito. E outro que toma decisões em matérias de imparidade. Portanto, um é o Conselho Financeiro e de Crédito, assim chamado naquele banco, e o outro chama-se Comissão de Imparidades Alargado. Nós aí participávamos sempre. Agora, é verdade que cabíamos, participávamos e quando havia ativos CCA. E aí participávamos do processo de decisão, de pensamento, de discussão. Era interessante, mais uma vez éramos observadores, mas era interessante ver que nem sempre os responsáveis do banco estavam de acordo. É natural, em processo de decisão, nem sempre os administradores estavam de acordo entre si, nem sempre os diretores estavam de acordo, porque estas coisas não são preto e branco.
Sim, mas...
E, portanto, no fundo, nós assistíamos a essa discussão e o facto de o fazermos dava-nos uma certa confiança sobre a correção e o profissionalismo das pessoas.
Deixa-me interromper, o que está aqui em causa não é o profissionalismo das pessoas, o que está aqui em causa é um acionista que tem 75% do banco e que tem uma oportunidade única de usar uma garantia no valor de 3.900 milhões para se capitalizar e tomar decisões que maximizem. É uma boa gestão por parte da Lone Star, significa utilizar toda esta garantia.
Mas isso,
e, portanto, gostamos aqui a analisar essas decisões de gestão, favoreceram ou não favoreceram essa utilização.
Isso, desde o início, que é assim, foi assim que foi idealizado. Quer dizer, esta situação de venda, nas condições de venda, e os mecanismos que foram previstos no contrato resultam, digamos, da origem de todo este processo. Portanto, quer dizer, nós não podemos pensar que há determinados órgãos que têm atribuições que não têm. O que está a dizer é verdade. Há atos de gestão que só são depois verificados, não nesta sede, mas, por exemplo, em sede de auditoria. A auditoria externa é algo de muito importante e fundamental, e a responsabilidade do auditor externo é fundamental nesta matéria.
Sim, mas mesmo assim, há atos de gestão que não são ilegais ou irregulares, mas que podem consumir mais ou menos capital.
Claro, claro, mas isso é objeto de avaliação. A questão do órgão de fiscalização, seja uma comissão de auditoria ou seja um conselho fiscal, cabe ao órgão de fiscalização atender esses aspectos. Então, hoje em dia, repare, hoje em dia, uma função fundamental e extremamente pesada de um órgão de fiscalização de um banco é a prevenção de branqueamento de capitais, está a ver? Portanto, isso faz parte das atribuições do órgão de fiscalização, naturalmente, de qualquer instituição e, concretamente, de um banco que tem requisitos muito mais exigentes e muito mais apertados.
Bom, mas portanto, aí depende das nossas crenças nos modelos de governance das gestões financeiras, mas dizer, e as minhas são muito diferentes.
Certo. Mas o que eu quero dizer é que há órgãos que têm essa função. Depois pode dizer se esses órgãos funcionam ou não funcionam.
Pois.
Mas isso já é uma questão de opinião.
Só que os órgãos
não
têm...
Mas nós estamos a falar em questões formais. Quem é que tem responsabilidade sobre quê?
Esses órgãos não têm nenhuma obrigação ou função de defender os interesses no Estado. Têm a obrigação de defender os interesses do banco. E os interesses do Estado e os interesses do banco, uma vez que o banco é 75% detido pela Lone Star, não são exatamente a mesma coisa. E um órgão de fiscalização pode decidir que uma operação foi do interesse do banco e essa operação não ser do interesse do Estado.
Isso agora, permita-me, levávamos para uma discussão muito interessante, mas que já tem outros contornos, que é a versão stakeholder ou shareholder. Hoje em dia, a gestão faz-se orientada por uma visão de interesse do stakeholder. Já passámos a fase em que era o shareholder o único stakeholder. Hoje em dia há que atender ao interesse dos stakeholders, das partes interessadas, da sociedade, das comunidades, dos empregados, etc. Portanto, enfim, hoje em dia a responsabilidade dos boards também é essa.
Tenho uma certeza que era isso que se dizia há 10 anos e há 15.
Mas isso é uma outra discussão.
Mas é certamente outra discussão. Eu queria voltar ao início. O contrato destes ativos e do CCA reporta a junho de 2016 e, portanto, as perdas começam a ser criadas em junho de 2016. A venda acontece em outubro de 2017, mas o contrato de servicing, que é o contrato que determina os poderes na gestão dos ativos CCA, é assinado em maio de 2018.
Foi uns meses depois.
Diga?
Foi uns meses depois.
Sim, ou seja, é meio ano depois. As perdas reportam a junho de 2016, a venda é em outubro de 2017, o contrato é em maio de 2018, o contrato de serviço.
Certo.
Em outubro de 2017, quando é feita a venda, ou seja, em dezembro de 2017, ainda a Comissão de Acompanhamento não tinha sequer iniciado as suas funções, o banco já tinha registado, só na carteira CCA, mais de 1.800 milhões de perdas. Ou seja, 1.800 milhões de perdas dizem respeito a momentos em que o contrato não estava em vigor e em que não havia um contrato de servicing ativo, nem havia uma comissão de acompanhamento ativa. Quem é que fiscalizou estas operações que geraram perdas que depois vieram a justificar as chamadas de capital posteriores?
Pois, quer dizer, no fundo, estes mecanismos começaram a funcionar quando foram constituídos. Não lhe posso dizer, mas isso o agente verifica, o Service Agreement, quem segue isso poderá esclarecer, se houve alguma avaliação para trás, não sei. mas até admito que ao encomendar, ao dar um mandato a uma entidade que vai fazer essa digamos, análise, o pudesse fazer retrospectivamente, não é?
Mas não a Comissão de Acompanhamento não teve essa preocupação de olhar para as operações de uma forma retrospectiva para perceber de onde é que tinham vindo aquelas perdas?
Não, o Conselho, a Comissão de Acompanhamento.